Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica em torno da demissão do chefe de Estado-Maior da Armada. O governo decidiu propor a exoneração do almirante António Mendes Calado, que tinha reconduzido em fevereiro por um período máximo de 2 anos. Decidiu ainda, esta é uma notícia que foi avançada pela agência Lusa, decidiu ainda propor o nome do vice-almirante Gouveia e Melo para o cargo de chefe de Estado-Maior da Armada. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O governo deve explicar porque é que decidiu fazer estas mudanças, porque é que decidiu exonerar o chefe de Estado-Maior da Armada, como já pediram publicamente, aliás, algumas associações militares. Correremos o risco de estar a assistir a uma politização das Forças Armadas? É que há um dado importante a ter em conta neste debate. É que o chefe de Estado-Maior, agora demitido, colocou reservas à reorganização da Estrutura Superior das Forças Armadas, uma alteração proposta pelo Governo e aprovada no Parlamento. Queremos ouvir a sua opinião. Está preocupado com estas mudanças? Corremos o risco de estarmos a assistir a uma politização das Forças Armadas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Outra forma de participar aqui no Fórum TSF é escrever a sua opinião em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Queremos também, aqui no debate de hoje, saber como avalia esta estratégia do Governo. Faz sentido avançar com mudanças no Estado-Maior da Armada, precisamente no mesmo dia em que o vice-almirante Gouveia e Melo deixa a Task Force da vacinação? O Presidente da República deve aceitar a proposta de nomear Gouveia e Melo chefe de Estado-Maior da Armada? Será o homem certo para o cargo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Vamos iniciar aqui a reflexão com a leitura política do Domingos Andrade, diretor da TSF. Bom dia, Domingos, já que escutámos na TSF ao longo da manhã preocupação de algumas associações militares. O Governo deve, de facto, explicações precisas sobre a estratégia que está a seguir nesta questão?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Manuela Cássio, não há outra forma de o dizer. Cheira a esturro. E isto é de uma gravidade que não lembra tempos recentes. Esta exoneração, tal como está a ser apresentada, a memória que há de exonerações deste tipo, remontamos ao tempo de 1975. E, portanto, o que é grave o que está a acontecer é que ninguém sai limpo desta história, ninguém sai. Não sai, em primeiro lugar, o vice-almirante Gouveia Melo. E porquê é que não sai? O homem das vacinas da Task Force. Não sai porque ele é no dia em que ele abandona, em que sai da Task Force, ainda com a vacinação por concluir, ainda com muito fazer, mas enfim, ele não é público e notório que ele queria regressar às Forças Armadas, mas no dia em que ele sai é exonerado o chefe de Estado-Maior da Armada, no mesmo dia. Segundo, porque sai muito mal o ministro João Gomes Cravinho e sai mal porque passa uma ideia de politização, como disseste, das Forças Armadas que é absolutamente inaceitável. Sai completamente chamuscado deste processo o SENGFOR, chefe de Maior-General das Forças Armadas, Silva Ribeiro, e sai porque o que ele mostra com isto, o silêncio, a forma como isto está a ser feito, é um conluio entre o governo, entre o ministro da Defesa e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E pode sair chamuscado o Presidente da República. É preciso não esquecer que o Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. E, portanto, se por um lado o Presidente da República aprovar esta nomeação, significa que, e esta exoneração e respectiva nomeação, significa que o Presidente da República está alinhado com o governo, não estando com aqueles que comanda, que são os chefes dos três ramos. É ele o comandante supremo das Forças Armadas. Portanto, vamos ver o que é que diz o Presidente da República sobre isto. Portanto, o que nós precisamos, acima de tudo, nesta hora, o que nós podemos dizer com o que estamos a assistir é que ninguém sai bem na fotografia. Vamos a ver que explicações, porque essas são devidas, que explicações, e se são plausíveis, é que o Governo tem para dar. Mas vamos por pontos. Ponto número 1. Mendes Calado foi nomeado chefe de Estado-Maior da Armada em 2018 e reconduzido em fevereiro deste ano. Portanto, tem mais um ano como chefe de Estado-Maior da Armada. Segundo, ele, juntamente com os outros dois chefes dos dois ramos, Força Aérea e Exército, discordaram das alterações à lei orgânica do SENGFA. E discordaram com com uma carta conjunta assinada numa sessão à porta fechada na Assembleia da República, onde entregaram esse documento assinado, discordando com as alterações que estavam a ser propostas pelo próprio Governo. Alertando, aliás, que havia inverdades no discurso do Ministro João Gravinho quando justificava a necessidade de alinhar o que era a forma política como se gera a relação entre as Forças Armadas e o Governo, seguindo o que acontecia noutros países. O atual, este mal-estar começou a acentuar-se a partir daí este cheiro à exoneração política. É preciso lembrar que falta apenas reconduzir o chefe de Estado-Maior do Exército. O da Força Aérea foi reconduzido, e foi reconduzido então, se bem te lembras, estas reconduções da Armada e da Força Aérea ocorreram por causa de vivermos em tempos de pandemia, e portanto foi essa a grande justificação para os reconduzir. Parênteses, se reconduzem quer dizer que ele tem competências para tal. Mas como eu te dizia, o atual chefe da Armada não só discordou das alterações que foram enviadas, que foram aprovadas pelo Parlamento, foi chamado ao Parlamento, e nos últimos tempos esse mal-estar foi sendo acentuado, nomeadamente quando foi recusado, quer o SENGFA, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, quer o ministro, recusaram a nomeação proposta por um momento escalado, do almirante Oliveira Silva para o Comando Operacional da Marinha. E, portanto, ele propôs, foi recusado, o que mostrava muito já este mal-estar. Depois, o que é que tem acontecido? Foi prometido, tanto quanto contam as chefias militares, e aqui estamos a falar no domínio das fontes e dos contactos que nós vamos fazendo aqui na redação, foi prometido ao almirante Gouveia Melo que ele iria para chefe da Armada. Portanto, não sai bem nesta figura, porque o almirante Gouveia Melo, que grangeou um capital nacional único com a história da Task Force, toda a gente atribui ao Gouveia Melo efetivamente a capacidade que nós tivemos de fazer a vacinação com eficácia de toda a população portuguesa. Ora, este trabalho brilhante, que deveria continuar, ele deveria continuar até completar a missão, mas essa é apenas a minha opinião, como eu dizia, o almirante Gouveia Melo vai ocupar o lugar, se aceitar, vai ocupar o lar de um chefe de Estado-Maior que foi exonerado. Não fica bem no currículo dele, Manuel Acácio. Segundo ponto que é muito importante. Porquê é que lhe foi prometido, tanto quanto contam as chefias militares? Por isso, simplesmente porque ele iria passar à reserva. Portanto, ele tem muito pouco tempo para ser nomeado chefe de Estado-Maior da Armada. É um ponto essencial no que estamos a falar. Fica muito, muito, sai muito mal da fotografia se aceitar esta nomeação. Terceiro ponto que tem a ver com o ministro João Gomes Cravinho. Se já foi acusado de interferências políticas nas Forças Armadas no passado recente, ora, esta exoneração e consequente nomeação, ou é muito bem explicada, ou o Governo fica com mais um problema em mãos, numa altura em que não precisava de ter este problema. Terceiro ponto, que é muito, muito, muito importante, é o papel do Presidente da República. Como eu já disse, o Presidente da República tem aqui um papel absolutamente essencial. O que é que vai fazer o Presidente da República? Porque é ele quem tem.
Pois, que o Governo propõe as exonerações e as nomeações, mas a palavra é do Presidente da República.
A palavra final é do Presidente da República. Portanto, vamos a ver o que é que o Presidente da República tem a dizer sobre isto. De qualquer modo, vai ficar sempre num papel que é um papel difícil. Agora, se o Presidente da República, em questões como quando envia a questão dos apoios que enviou para o Tribunal Constitucional, dos apoios sociais, se em tantas questões se toma uma posição absolutamente firme, as Forças Armadas não esperam outra coisa que não seja que o Presidente da República tome uma posição firme, seja ela qual for, mas que seja clara. Ou seja, se o Presidente da República decide aceitar uma proposta do Governo de nomeação, tem que saber porquê é que essa proposta é feita, porquê é que a exoneração é feita, e tem que também ele ser claro para com os portugueses. Não há volta a dar-lhe. É que nós não estamos no domínio da ficção. Parece, mas não estamos. E por último, deixa-me ir aqui outra vez, regressar ao ponto do menos calado. O menos calado é tido entre os seus pares com um homem prestigiadíssimo e de uma honestidade intelectual a toda a prova. Aliás, foi ele quem fez a proposta à Unesco para celebrar os 100 anos da travessia aérea Gacotinho-Sacadura Cabral. Portanto, o país de resto não deu grande relevância, deixa-me só dizer isto, foi aprovado pela Unesco, mas o país não deu grande relevância. Portanto, nós estamos perante um homem que aparentemente é tido entre os seus pares como uma figura com um perfil muito prestigiado.
Ainda há pouco, desculpa, doutor Perto, escutámos aqui na manhã da TSF o vice-almirante Pires Neves dizer que, daquilo que ele conhece, o chefe, o ainda chefe de Estado-Maior da Armada, porque não foi ainda confirmada a admissão, tem tido um desempenho inatacável a nível de princípio e valores.
É de facto o perfil dele que ocorre entre as forças, na Armada em primeiro lugar, mas nas Forças Armadas em geral. Agora, o que nós temos neste momento é uma divisão profunda entre as Forças Armadas e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto, os três líderes dos três ramos e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, há aqui uma divisão profunda ao nível das cúpulas e depois entre o ministro e os três ramos, e vamos a ver como é que fica a relação entre o Presidente da República, volto a insistir, Comandante Supremo das Forças Armadas, entre o Presidente da República e as Forças Armadas. Claro que nós não vivemos no tempo em que as Forças Armadas estão subjugadas ao poder político, é evidente. Mas uma coisa é estarem subjugadas ao poder político, determinadas ao que é o poder político. Outra coisa, substancialmente, é nós assistirmos a este tipo de acontecimentos, como esta exoneração, sem qualquer explicação, sem percebermos o porquê e, sobretudo, sem que seja claro para toda a gente qual é o caminho que o Governo está a tomar. Quando, ainda por cima, em cima disto, se coloca a suspeição, enfim, que é percepcionada de que há uma exoneração, em primeiro lugar, porque não concorda com o poder político e manifestou, menos calado, não concorda com decisões e o manifestou, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque também suspeição que os factos no tempo só acentuam. E em segundo lugar, como dizia, o facto de, no mesmo dia em que sai Gouveia Melo da Task Force, é apontado como o próprio almirante, como o próprio chefe de Estado-Maior da Armada. Ora, temos efetivamente aqui esturro a mais e esclarecimento a menos.
Salientaste aí, veremos se o vice-almirante Gouveia Melo aceita o cargo. Mas se ele não aceitasse o cargo, então aqui o Governo tinha, que outra, permite-me aqui a expressão que já foi utilizada noutros governos, uma atrapalhada para explicar, porque estes nomes, e a notícia é avançada pela agência Lusa, que cita fontes do Ministério da Defesa. Estas coisas, quando são anunciadas, é porque foram planeadas. Se o vice-almirante Gouveia Melo agora dissesse obrigado, mas não quero, então o Governo tinha aqui outro problema.
Tinha outro problema. Não teria Gouveia Melo e teria o Governo nesta altura. Agora, é verdade que Gouveia Melo não tem muito mais tempo para ser chefe de Estado-Maior da Armada. Não tem muito mais tempo. Portanto, ele está no momento em que, por causa da idade, vai passar à reserva. Portanto, este é o momento, e ele, que não tem escondido que quer regressar, este é o momento para regressar. Que Gouveia Melo tem um problema que pode beliscar profundamente a imagem de carreira brilhante, a imagem de que projetou para o país nesta altura, sem dúvida nenhuma, que nesta altura já está chamuscada. E portanto, vamos esperar ver que argumentos é que tem o Governo, e vamos ver, porque não me parece que, independentemente de as Forças Armadas estarem sujeitas ao dever de sigilo, não me parece que quem já não está no ativo, as associações, não tenho aqui uma palavra a dizer, porque já o têm manifestado e vão manifestá-lo ao longo dos próximos dias.
A análise do Miguel Andrade, diretor da TSF, a lançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Que opinião têm sobre toda esta polémica? Cheira a esturro esta substituição? Concordam com a estratégia do Governo de anunciar demissão o pedido de exoneração do chefe de Estado-Maior da Armada, precisamente no mesmo dia em que o vice-almirante Gouveia Melo deixa a Task Force da vacinação? Queremos ouvir a sua opinião. Como é que, olha, com preocupação, os alertas já deixados por diversas associações militares, correremos o risco de estar a assistir a uma politização das Forças Armadas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Álvaro Mendes, está reformado, liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião sobre este tema que percebemos é muito polémico?
Muito bom dia a todos, bom dia ao Fórum TSF. Este é um problema que se arrasta já há bastante tempo. Neste momento está-se a falar da exoneração do SEMA. O problema começa muito antes, começa com a nomeação pelo SEMA do Comandante Naval, que o Governo e o SENCFA guardaram na gaveta durante 2 meses até poderem dizer que não. E aí vão buscar o Almirante Gouveia Melo. isto é o princípio da governamentalização das Forças Armadas. E acresce aqui que se o almirante Gouveia e Melo aceitar ir para SEMA, ele começa muito mal, mesmo muito mal, porque trai os seus camaradas de armas. E isto, para militares, tem muito que se lhe diga. Muito bom dia.
Obrigado, Álvaro Mendes, a opinião deste nosso ouvinte, aqui a marcar o arranque deste Fórum TSF. Para participar neste debate, os ouvintes podem inscrever-se para o 808-202-173, 808-202-173. Se não me puderem ou não quiserem participar de viva voz, mas quiserem contribuir para a reflexão que hoje aqui fazemos, podem participar no debate online, escrevendo aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Nuno Teixeira Castro escreve: a sorte é que o Sr. Presidente é o chefe supremo das Forças Armadas. Se o Sr. Presidente da República aceitar a proposta de exoneração do chefe de Estado-Maior da Armada, Mendes Calado, então este país não tem futuro possível. Não se pode criticar uma proposta alienada da política de reforma das Forças Armadas? Pergunta este ouvinte. Lei da rolha? É isso? Pior mesmo, acrescenta Nuno Teixeira Castro, pior mesmo é usar o vice-almirante Gouveia Melo neste jogo palaciano político. As Forças Armadas deverão ser sempre imunes aos fediver políticos instantâneos. É profundamente lamentável este processo. António José de Sousa participa também no debate online e escreve: nomear o vice-almirante Gouveia Melo para chefe de Estado-Maior da Armada é uma forma de o manter calado e sossegado após o trabalho feito. Falta explicar a exoneração do atual chefe. Parece que é um militar que pensa pela sua cabeça e se tornou incómodo para o governo. Gouveia e Melo não devia aceitar esta nomeação por uma questão de princípio, apesar da sua competência para o cargo. Escreve o nosso ouvinte António José Sousa. Bom dia, José Marques. Está reformado, diga-nos, de Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião?
Olha, muito bom dia. Olha, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao comentador. Já agora, que é o seu doutor, eu não sei o nome, não se importa de me dar o nome.
Domingos Andrade, que é o diretor da TSF.
Pois, muito bem. Olha, dou-lhe os meus parabéns. Grande comentário. E queria lhe dizer, doutor Manuel Cássio, é uma vergonha em Portugal o que se está a passar. Desde o primeiro-ministro, eu quero ver se o seu presidente da República se vai exonerar realmente o outro almirante para colocar este. Não quer dizer que este almirante não tenha o seu valor, que tem, mas não devia aceitar o cargo. Era só. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, José Márcio. E que opinião tem o empresário António Abreu, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Olha, realmente vivemos uma situação que nunca pensei que pudéssemos viver em Portugal. Quem se mete com o PS leva, basicamente é isso. Aliás, isto foi um slogan difundido pelo PS, portanto está a cumprir na íntegra. Não se pode ter uma opinião diferente. Eu qualquer dia já fui abaixo, outro dia ver se encontrava fardas verdes com estrelas encarnadas para começar a comprar para usar, porque estamos a transformar-nos num país socialista, numa ditadura socialista. Não se pode dizer mal do governo, mas o problema também é dos portugueses. O problema também é dos portugueses que nada fazem para mudar este estado de situação. Eu penso que o vice-almirante Gouveia Melo tem uma boa oportunidade para salvar a face e dizer que não aceita a sua nomeação. É isso que só queria dizer. Obrigado.
Obrigado, António Abreu, pela participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Sargento-Mor António Lima Coelho, ao Presidente da Associação Nacional de Sargentos. Bom dia, bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Sargento António Lima Coelho, olha com preocupação ou com normalidade para aquilo a que estamos a assistir nas Forças Armadas, neste caso na Armada?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todo o Fórum. Obrigado pelo convite e efetivamente, temos estado a ouvir e eu não posso estar mais de acordo com aquilo que foi a análise feita pelo diretor da TSF, que abriu os trabalhos. Isto é profundamente preocupante. E é preocupante sob vários prismas. Primeiro, gera no seio, não só do próprio ramo, mas das Forças Armadas em geral, uma situação de grande insegurança e instabilidade. E eu penso que isto tem de ser visto não apenas há 6 meses atrás ou há 1 mês atrás, mas há um tempo mais atrás. Todos estamos recordados quando o Sr. Almirante Senghor, na altura, fez uma declaração em que disse que as Forças Armadas tinham chegado a uma situação insustentável, devido à falta de efetivos, etc. E nessa altura o Sr. Ministro apontou-lhe o caminho da saída, e o que é um facto é que o Sr. Almirante continuou e, a partir daí, foi concordando com tudo o que lhe foi proposto. E isto veio trazer uma mudança significativa no seio das próprias Forças Armadas. Depois, com a proposta de alteração da Lei da Estrutura Superior das Forças Armadas, as alterações introduzidas e à Lei de Defesa Nacional, em que os chefes militares, leal e frontalmente, como se espera de qualquer militar, expuseram as suas opiniões, que não têm que ser sempre de concordância, parece que foi um crime de lesa-pátria. Ora, quando se espera de um militar que não seja leal, frontal e corajoso, e que expressa as suas opiniões em sede própria, então não sei de que é que estamos à espera. Se estamos à espera de ter ali pequenos instrumentos decorativos que tudo concordam com o que lhes é posto, então não estamos a falar de militares com certeza. Estaremos a falar de outra coisa qualquer. Depois temos ainda uma situação que convém também trazer à reflexão. Há pouco mais de 6 meses, o Sr. Almirante foi reconduzido com os maiores encómios e louvores por ser um excelente chefe militar. Então, o que é que se passou neste tão curto espaço de tempo para que tenha passado de tão bom a tão mau? É que não é ele que é convidado a demitir-se, ele é proposto a ser demitido. Um chefe militar ser demitido é qualquer coisa muito grave, não apenas para o próprio, obviamente, mas para toda a instituição. E convenhamos, há uns dias atrás, há uma semana atrás, ou nem tanto, o Sr. Presidente da República esteve presente ao lado do Sr. Almirante a condecorar a Academia Naval, ou a Escola Naval, perdão, pelo trabalho excelente que tem feito e teceu rasgados elogios ao chefe da Armada como tal. Então, isto assim de um dia para o outro mudou e depois temos aqui tudo aquilo que alguns dos ouvintes têm trazido à reflexão. As coincidências de determinadas datas, as coincidências de determinados nomes e a aceitação ou recusa de outros nomes. Portanto, há aqui uma situação extremamente grave que vai trazer consequências sérias ao ambiente que se vive nas Forças Armadas. E eu pergunto, com que olhar vão ver o seu futuro chefe, quando tiver que afrontar o poder político na defesa dos seus homens, com que olhar os subordinados vão olhar o seu chefe, que aceita ser chefe nestas circunstâncias? É que os militares são cidadãos a corpo inteiro e também pensam, também leem, também veem, e como diria Sofia Melbrenner, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E quem pense que os militares, e aqui que me permita o Sr. Diretor da TSF, os militares não estão subjugados ao poder político. Estão subordinados ao poder político. Porém, subordinação não significa subjugação nem subserviência. Significa exatamente isso. Uma subordinação hierárquica com toda a lealdade e frontalidade que se exige ao que é militar. Falar, concordar ou discordar em sede própria naquilo que é a sua missão. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos traz profundamente preocupados e, sem dúvida alguma, venha qual vier a ser a solução, isto vai deixar marcas profundamente negativas nas Forças Armadas. Por outro lado, há uma questão que eu há demasiado tempo vimos alertando para isto. Sinto-me profundamente orgulhoso com o trabalho que as Forças Armadas fizeram em todo o apoio a esta questão da pandemia e não apenas neste processo de vacinação. É importante que se perceba que o endeusamento que se fez à equipa da vacinação tem objetivos que estão agora cada vez mais à vista. Porque temos questionado inúmeras vezes se existe toda esta competência para gerir milhões de vacinas, milhões de cidadãos a ser vacinados, o que é que falhou para gerir umas poucas milhares de carreiras de militares que se vêem estagnados anos a fio nas carreiras, sistemas remuneratórios que não são revistos há anos, dificuldade na manutenção dos meios, dificuldade no recrutamento e na retenção dos homens. Há aqui qualquer coisa que depois não bate a bota com a perdigota. Se somos tão bons para umas coisas, porque é que cá dentro essa tão elevada competência não se sente da mesma forma? E isto os cidadãos têm que refletir. Não podemos aceitar que nos metam pelos olhos adentro aquilo que se pretende colocar. Temos todos que pensar, refletir e analisar tudo aquilo que todos os dias nos vai sendo colocado.
Com expectativa
esta é, que é uma situação profundamente preocupante. E eu, permita-me, para terminar, não vou... queria referir a intervenção do primeiro ouvinte que participou neste fórum. Cuidado com a traição entre pares. É que entre militares, a solidariedade e a camaradagem, o trabalhar na trincheira braço a braço, não pode ser desvalorizado. E o atual regulamento de avaliação dos méritos militares está a concorrer para este ambiente de guerrilha interna, de desconfiança interna, que mina a estrutura militar, que mina aquilo que deve ser uma instituição militar com os seus princípios e valores que não devem ser sequer questionados.
Com que expectativa é que aguarda a decisão do Presidente da República?
Eu espero que o Sr. Presidente da República, por uma vez, seja efetivamente o Comandante Supremo das Forças Armadas.
Porquê é que diz por uma vez?
Porque não temos assistido a isto em ocasiões anteriores. Quer na resposta às solicitações que repetidamente lhe temos feito, quer na promulgação de diplomas que, sabe ele muito bem, têm sido profundamente prejudiciais ao exercício da missão militar. E começo logo por falar de diplomas já de 2016, 2017 e por aí fora. E este último, da Estrutura Superior das Forças Armadas, foi mais um prego muito grave nisto que nós há muitos anos falamos, da Comissão Liquidatária das Forças Armadas.
Agradeço ao Sargento António Lima Coelho, que lidera a Associação Nacional de Sargentos, o importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Próximo ouvinte, ligando de Setúbal, é ex-militar. Bom dia, Cristina Silva. Como é que olha para toda esta questão?
Muito bom dia. Olho para esta questão com um grande desapontamento e tristeza e espero que não vá, como se diz na Marinha, não vá a bom porto esta decisão como está agendada, porque não seria um bom porto, seria um mau porto para todos os militares, não só os da Marinha. Eu encontro-me profissionalmente no MDN desde os anos 90 e conheço profundamente as Forças Armadas nos três ramos. Tudo isto me deixa uma angústia muito grande e quero apelo para que seja muito bem explicada esta demissão do Sr. Almirante Calado, onde não há nada que se lhe possa apontar, quer como militar, quer como chefe e quer mesmo como pessoa. É uma pessoa digna em todos os campos, tive a oportunidade de privar com ele, quer pessoalmente, quer profissionalmente. Existe um Conselho de Almirantado na Marinha, que é uma reunião para quem não está dentro destes ambientes, que é feita para serem debatidos e apreciados os nomes para o futuro SEMA. Tanto quanto me quer parecer, essa reunião nem sequer existiu. Eu nunca me lembro, nestes anos todos que estou no Ministério da Defesa, que isso tenha acontecido alguma vez, não me lembro. Como já disse um ouvinte anterior, parece de decisões tomadas e demissões pós 25 de Abril. O Sr. Presidente da República, como chefe supremo das Forças Armadas, não deve colaborar nem alimentar esta fraude. Isto é uma fraude. Isto abre muitas precedências. Quem for militar sabe muito bem o que quer dizer abrir precedências. Não é só grave para a Marinha. O atual Senkfa é militar da Marinha e está a dominar as situações nas decisões. Inclusive, o Ministro da Defesa não se percebe porque é que o Ministro da Defesa está na mão do Senkfa. Não se percebe. É outra coisa que tem que ser explicada. E a abrir esta precedência não é só mal para este ramo, mas para todos os ramos. Atenção a esta situação, porque isto não é para acontecer. E, por último, se realmente esta tristeza vier a tornar-se uma realidade, a posição de todas as FIAs, não só da Marinha, mas todos os ramos, devem dar um passo à frente e marcar a sua posição por uma questão de espírito de corpo, solidariedade e camaradagem, não deixarem que esta posição se torne uma realidade. Eu confio no Sr. Presidente da República, tenho uma grande apreciação pelo senhor e espero que ele, como Comandante Supremo das Forças Armadas, tome uma decisão digna e não colabore com esta fraude. É o que tenho a dizer e faço minhas as palavras do anterior interveniente, que muito aprecio e conheço pessoalmente também.
Obrigado, Cristina Silva, pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro da deputada Ana Miguel Santos, deputada do PSD, coordena no PSD os assuntos, a coordenação desta questão dos assuntos militares, integra a Comissão Parlamentar de Defesa. Bom dia, senhora deputada, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o PSD olha para esta substituição, pedido de exoneração, com preocupação, com compreensão?
Bom dia, com muita estupefação. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria, antes de mais, de fazer aqui uma nota inicial. Nesta matéria não está em causa, é inquestionável, a validade e todo o trabalho do Almirante Gouveia Melo e, portanto, o PSD tem sido, desde o início do combate à pandemia, um forte defensor, não só de uma maior participação das Forças Armadas no combate à pandemia e, felizmente, o resultado está à vista. Portanto, dito isto, o que o PSD tem a dizer relativamente a esta nomeação errática e inesperada, no sentido de até da falta de oportunidade, quer dizer, no dia em que termina portanto, a missão da Task Force, fazer as coisas desta forma é, por um lado, o resultado de uma forte trapalhada. É uma forma errática de conduzir, inclusivamente, as Forças Armadas, e revela aqui alguma falta até de sentido de Estado na condução deste órgão de soberania. E, portanto, é com forte estupefação que assistimos a esta notícia.
E o PSD irá tomar algum tipo de iniciativa política, pedir explicações ao Governo sobre este caso?
Com certeza, vamos pedir explicação para toda esta atrapalhada, quer dizer, porque no fundo tem que ser explicado a razão pela qual a pessoa é saída assim de supetão, sem uma explicação, sem uma razoabilidade, sem cumprir o seu mandato até ao fim. E, portanto, tem que haver aqui cuidado, muita serenidade, muito bom senso e, sobretudo, respeito pelas pessoas, não é? Que representam toda uma estrutura e que, isto de alguma forma, cria uma instabilidade interna que é preciso ser explicada, porque, ou melhor, que devia ter sido evitada e, portanto, nós vamos, nesse sentido, pedir as correspondentes explicações, porque não é desta forma que se mantém a estabilidade das Forças Armadas. E, portanto, esta explicação, naturalmente, o PSD vai solicitar a explicação para todas estas atrapalhadas e a razão pela qual as pessoas são assim dispensadas num dia que era um dia de comemoração para as Forças Armadas, pela imagem que deixaram através do Almirante Gouveia Melo e de toda a equipa de militares que estiveram na coordenação, digamos assim, desta equipa de vacinação. E, portanto, importa aqui perceber o que é que está por trás desta forma, digamos assim, de conduzir estes processos.
O PSD aguarda a decisão do Presidente da República?
Estamos a aguardar serenamente, com elevada expectativa, para tentarmos perceber, porque acreditamos que essas explicações vão ser dadas antes do Sr. Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, se pronunciar. E, portanto, acreditamos e queremos que, até essa decisão, consigamos perceber o que é que se passou.
Considera que o Presidente da República deveria nomear o vice-almirante Gouveia Melo?
Repare, não está aqui em causa a pessoa do Sr. Almirante Gouveia Melo. O que importa aqui destacar é essa a nossa estupefação, é a razão pela qual ontem, de forma surpreendente, o Almirante menos calado é, no fundo, dispensado das suas funções. E, portanto, é aqui que nós vamos manter o nosso foco para tentar perceber quais são as razões que levaram a esta dispensa, no fundo, de forma tão estrondosa num dia que se pretendia também, no fundo, e é isso que se pretende, de celebração de um momento difícil para os portugueses e que de superação também, não é? E tendo nós, os militares, a conduzir um processo que foi um processo difícil, mas de enorme sucesso relativamente à vacinação. E, portanto, julgo que o Almirante Gouveia Melo também não merece isto, esse ensombramento de um dia que foi tão importante também para as Forças Armadas.
Obrigado, Sr. Deputado Ana Miguel Santos. Fica assim clara a preocupação e estupefacção do PSD perante a estratégia que está a ser seguida pelo Governo quanto às mudanças na chefia da Armada, substituindo, pedindo ao Presidente da República para exonerar o chefe de Estado-Maior da Armada, surgindo também, por ponto também para, como novo nome para esse cargo, o vice-almirante Gouveia e Melo. Estamos a debater uma questão complicada, acabámos de escutar o PSD, esta é uma questão também sensível a nível político, convidámos os restantes partidos com grupos parlamentares a participar neste debate. Ora, tanto o Bloco de Esquerda como o CDS não aceitaram o convite para participar nesta reflexão que hoje aqui fazemos. Bom dia, arquiteto José Martins, ligando-nos do Eiras, bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito obrigado, bom dia. Primeiro queria dizer que sou civil. Depois quero acrescentar que é o seguinte, os militares regulam-se por códigos de honra, que é uma coisa que estes políticos não têm. Hein? São uma garotada. O Almirante Melo não vai aceitar este cargo nestas circunstâncias e não sei como é que os políticos vão descalçar esta bota. Quero acrescentar que a Marinha e a Força Aérea não têm nada a comemorar dentro de 2 anos. A subordinação dos Estados-Maiores e dos seus Estados-Maiores ao Chefe-Maior é para os obrigar a participar numas comemorações iníquas. Este governo é legal, mas não é legítimo. Devíamos ter um sistema de valorização do partido vencedor igual ao grego.
A proposta de José Martins, arquiteto que nos liga de Oeiras, no debate online. Fernando Fernandes escreve: este processo só começou porque o Presidente da República está de acordo. No entanto, é preciso explicar ao país o motivo desta mudança. Queremos ouvir a sua opinião. Retomamos o debate a seguir ao noticiário das 11. Podem inscrever-se por número de telefone 808-202-173.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos aqui o debate no Fórum TSF. Queremos saber que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes sobre toda esta polémica em torno da demissão do chefe de Estado-Maior da Armada. Compreendem a estratégia do Governo que decidiu avançar com mudanças no Estado-Maior da Armada precisamente no mesmo dia em que o vice-almirante Gouveia e Melo deixou a Task Force da vacinação? O Presidente da República deve aceitar a proposta para nomear Gouveia e Melo como chefe de Estado-Maior da Armada? O Governo deve explicações? Correremos o risco de estar a assistir a uma politização das Forças Armadas, como já alertaram esta manhã na TSF diversas associações militares? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Jorge Oliveira participa no debate online com este contributo. O Sr. Almirante Gouveia Melo só fez o que lhe compete e muito bem. Agora, esta exoneração não tem nexo nenhum. Estamos todos a ver que em Portugal, quando se faz o seu trabalho com êxito, temos logo que oferecer um tacho a essa pessoa. Fernando Ferreira escreve que, a confirmar-se a exoneração de Mendes Calado, naturalmente que será anunciada como resultado de uma decisão pessoal. Já a escolha de Gouveia e Melo será entendida, como diz o ditado, amor com amor se paga. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Comunista Português de toda esta questão? olha com preocupação para esta decisão do governo?
Bom dia para si, Manuel Cássio, e também para os ouvintes. Eu gostaria de separar aqui as questões. Em primeiro lugar, é uma evidência que o vice-almirante Gouveia Melo tem condições e perfil para poder ser, em abstrato, poder ser chefe de Estado-Maior da Armada. E, portanto, não está aqui em causa o perfil e a personalidade do vice-almirante, até, enfim, conhecidos serviços que acabou de prestar ao país, que são muito meritórios. Agora, creio que a questão deve ser colocada relativamente à admissão do almirante Mendes Calado, do atual chefe de Estado-Maior da Armada. E isso é que é questionável. Ou seja, como é que se explica que, poucos meses depois de ter sido nomeado, o almirante seja exonerado das funções de chefe de Estado-Maior da Armada, que é uma função da máxima relevância na hierarquia das Forças Armadas Portuguesas. E isso o governo tem que explicar, não é? Evidentemente que essa competência para a escolha de chefias militares é partilhada entre o governo e o Presidente da República, mas há uma explicação que deve ser dada. Até porque, quando há poucos meses se discutiu a nova legislação relativamente à estrutura superior das Forças Armadas, alertámos nós e alertaram várias personalidades e personalidades muito conhecedoras do funcionamento das Forças Armadas para o perigo de governamentalização das Forças Armadas que essa nova legislação representaria. Também é de conhecimento geral que o atual chefe de Estado-Maior da Armada foi crítico relativamente a essas alterações legislativas. E, portanto, quando, poucos meses depois disso, há uma demissão não explicada do chefe de Estado-Maior da Armada, evidentemente que isso só vai adensar, no fundo, aquilo que foi dito e os perigos que estavam à vista. Ou seja, de estarmos perante uma partidarização, uma governamentalização das Forças Armadas, que não é desejável. As Forças Armadas devem estar acima de quaisquer querelas partidárias. Apesar de uma tutela governamental das Forças Armadas, mas não deve significar uma governamentalização das Forças Armadas, e de facto esta demissão é muito preocupante relativamente a isso. Portanto, sublinho que não está em causa o vice-almirante Gouveia Melo e o seu perfil. O que está em causa é, de facto, a demissão do atual chefe de Estado-Maior da Armada, o contexto em que ela ocorre e o caráter insólito de uma demissão que se efetua poucos meses depois do seu início de funções.
Peço desculpa, Sr. Deputado, esta questão reforça as preocupações do Partido Comunista Português quanto a uma possível governamentalização das Forças Armadas.
Com certeza, eu creio que isso é incontornável, ou seja, há uma alteração legislativa que foi muito criticada, foi referido por diversas entidades, e nós próprios o referimos, que essa legislação apontava para uma possibilidade de uma maior governamentalização das Forças Armadas, e o que é que temos? Logo a seguir, um chefe de Estado-Maior de um ramo foi crítico, que expressou com toda a legitimidade as suas reservas relativamente a essa alteração legislativa, é exonerado das suas funções. E, portanto, eu creio que, enfim, como costuma dizer, 2 e 2 são 4. E, portanto, é muito difícil fugir a esta ilação e de facto, isso só revela as nossas preocupações. Agora, evidentemente que se impõe que haja, da parte do governo, que tem a iniciativa dessa exoneração, uma explicação relativamente a essa matéria, porque a questão da nomeação das forças das chefias militares e a responsabilidade máxima pelos ramos das Forças Armadas em Portugal não pode ficar assim ao sabor de conveniências políticas de qualquer governo. E nesse sentido há uma explicação que efetivamente deve ser dada ao país e obviamente também ao Parlamento.
E com que expectativa é que o PCP aguarde a decisão do Presidente da República? Porque a última palavra é dele.
A última palavra é dele. Enfim, sabe-se que existe desde há muitos anos, firmada no sistema político português, no funcionamento e na articulação dos órgãos de soberania, uma regra de dupla confiança, ou seja, os chefes militares devem ter simultaneamente a confiança do governo e do Presidente da República, e quando um chefe militar perde a confiança de um destes órgãos de soberania, o outro normalmente respeita essa decisão. Mas isso são competências específicas, quer do Governo, quer do Presidente da República, que exercerão com legitimidade, como entenderem, exercê-las. E, portanto, nós não temos, enfim, não especulamos relativamente à atuação que o Presidente da República deve ter sobre isso, não é? E, portanto, aqui neste momento o que está em causa para nós é a necessidade de o Governo, se pretende exonerar um chefe militar, afastá-lo das suas funções, deve explicar ao país porque é que o pretende fazer, para que se...
Houve aqui um problema agora. Sim. Nesta fase final da ligação, quando Sim. estava a explicar que o Governo tenta explicar?
Sim, sim, eu creio que é devido uma explicação sobre, independentemente daquela que venha a ser a posição que o Presidente da República venha a ter, não é? Isso, enfim, o Presidente da República atuará como entende relativamente à forma como se articula com o Governo relativamente à indicação das FIAs militares, mas há uma explicação ao país que deve ser dada, porque não se pode afastar gratuitamente um chefe de Estado-Maior de um ramo das Forças Armadas.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, por deixar clara a posição do Partido Comunista Português sobre um tema que é polémico. Já escutámos aqui ao longo da manhã informativa da TSF alguns alertas para a governamentalização, a possível governamentalização das Forças Armadas. São preocupações, como acabamos de escutar, partilhadas pelo Partido Comunista Português. Que opinião têm os nossos ouvintes? Compreende a estratégia do Governo? O que deve fazer o Presidente da República? Deve aceitar a proposta para exonerar o atual chefe de Estado-Maior da Armada e nomear para esse cargo o vice-almirante Gouveia Melo? Que opinião tem o engenheiro Miguel Santos, que nos liga de Almada? Bom dia.
Estou sim, bom dia.
Bom dia, Miguel Santos, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião?
Relativamente a este tema, julgo que cabe a qualquer governo ser transparente e explicar em detalhe todas as suas decisões. Naturalmente, esse princípio aplica-se também a este caso da exoneração do chefe do Estado-Maior da Armada. Contudo, como cidadão e como contribuinte, também exijo que sejam feitas as reformas estruturais que são eternamente adiadas em áreas-chave do Estado, nomeadamente como são as Forças Armadas ou a Justiça, onde ainda agora recentemente se ficou a conhecer a fuga do Dr. João Rendeiro. E também é verdade que essas reformas estruturais são sempre continuamente adiadas devido à pressão dos poderes instalados que vêm logo a terreiro gritar que se está a instrumentalizar e a governamentalizar o Estado sempre que se tenta fazer e avançar com as reformas estruturais. Eu posso dizer que por razões profissionais frequentei muitas vezes o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, da Força Aérea e da Marinha e devo dizer que nunca me deixou de chocar a quantidade de viaturas de alta cilindrada e os respectivos motoristas que estão aos serviços das inúmeras altas patentes, e depois, na área profissional que me dizia a respeito, não deixava de ficar ver a degradação dos equipamentos que estavam nessas instalações e para os quais nunca havia dinheiro para reparar, porque, pronto, aparentemente, gastava-se noutras prioridades. Eu julgo que há que ter a coragem política para avançar com as reestruturações, incluindo nas Forças Armadas. Agora, naturalmente que essa reestruturação tem de ser transparente, tem que ser bem explicada, deve ser permitida uma consulta pública e que permita também uma discussão construtiva do que é que se pretende para as Forças Armadas, mas também me parece que, do que eu conheço, o número das altas patentes das Forças Armadas portuguesas é excessivo e tem que ser revisto, porque tudo isso é pago pelos cidadãos, como eu, as pessoas trabalhadoras e contribuintes, e portanto há que fazer e avançar com essas reestruturações sem temor sempre destas contínuas pressões dos poderes instalados que para todas as áreas, quer na justiça, na saúde, sempre que se tenta fazer reestruturações. É sempre um drama e o custo é sempre pago pelos mesmos que são os contribuintes.
Obrigado, Miguel Santos, pela sua participação no Fórum TSF. Bom dia, Adão Moreira, técnico comercial, está em Penafiel. Que opinião tem sobre este tema polémico?
Agradeço imenso a oportunidade que me deram de participar. Sou um ouvinte acessível da TSF, mas às vezes, como só andamos na rua, dificilmente temos tempo de participar. Isto o que se passa é uma pouca vergonha para o nosso país. Só nos leva a termos outras atitudes, não votarmos a ninguém, porque o que estão a fazer... Não se devia fazer a ninguém, mas isso quando muda de partido ou quando ganha alguma coisa é o que se faz no nosso país inteiro, para que apenas nós, os portugueses, não nos importarmos, tendo muitas vezes a utilizarmos com isto. Isto é em toda a política. Os políticos são pessoas que lhe interessam e para eles, para calarem, literalmente, que é um trabalho espetacular, exemplar, temos de olhar disso, estão a tentar dar-lhe outro quarto para ele ficar calado. É a minha opinião e agradeço imenso a toda a gente que a oportunidade de me deram de falar.
Não tem que agradecer a D. Moreira Agreu, é que agradeço a participação dos nossos e das nossas ouvintes nos debates que fazemos aqui diariamente. Estamos aqui hoje a debater uma questão polémica. Já ouvimos ao longo da manhã alertas de representantes das associações militares para o risco de se aprofundar uma governamentalização das Forças Armadas. Convidámos os partidos com maiores representações parlamentares a participarem neste debate. Esta é uma questão politicamente sensível. Isso fica claro na recusa do Bloco de Esquerda e do CDS em participar neste debate que hoje aqui fazemos. Aguardamos ainda a resposta do Partido Socialista para saber se aceita participar aqui nesta reflexão ou se não quer participar no fórum TSF, numa questão que é essencial. Estamos aqui a debater uma questão que mexe com a independência ou com a governamentalização das Forças Armadas. Na manhã informativa, escutámos a Associação de Praças, que considera pouco razoável a mudança na chefia do Estado-Maior da Armada. O presidente da Associação, Paulo Amaral, lembra que o almirante Mendes Calado foi reconduzido no cargo há 7 meses. Levanta aqui essa questão da governamentalização das Forças Armadas e defende que esta demissão precisa de ser muito bem explicada.
A primeira coisa que nos apraz dizer como Associação de Praças é que gostaríamos de saber o que é que se passou nestes 7 meses desde a recondução do Sr. Almirante Mendes Calado, que, como sabe, foi reconduzido em fevereiro deste ano por mais 2 anos no cargo de chefe de Estado-Maior da Armada, e gostaríamos de saber, de facto, o que é que se tinha passado para 7 meses após a sua recondução o Sr. Almirante ser demitido. Que consideramos que, de facto, não é razoável, não, consideramos que não é razoável, não só pela demissão, mas também porque uma organização como as Forças Armadas, com tantos anos de trabalho desenvolvido em prol da sociedade e na defesa da soberania nacional, estar sistematicamente a ser alvo de reestruturações, de mudanças, de alterações. Isto cria alguma entropia nos militares, nos homens e nas mulheres que estão nas fileiras, como também causa alguma estranheza na sociedade civil. Portanto, isto era uma questão que deveria dar que pensar ao senhor, ao chefe supremo das Forças Armadas, ou primeiro-ministro, ou ministro da Defesa, deveria dar de pensar esta situação.
Quando diz que deve ser explicado por quem?
Principalmente por quem demitiu o senhor almirante após 7 meses, após o ter reconduzido 7 meses antes. Até porque o timing em que isto é levado a cabo também poderá eventualmente causar alguma estranheza na sociedade civil. Como sabe, o senhor almirante, o senhor vice-almirante Covemel, deixou o trabalho da Task Force da vacinação, e isto deixa-nos às vezes a pensar em certas determinadas situações que poderão não ser tão claras ou tão óbvias quanto isso.
Por exemplo, está a falar do quê?
Olha, estou a falar que cada vez mais ouvimos dizer, com alguma assertividade, que está em curso uma politização das Forças Armadas. E isto causa-nos alguma preocupação. E todas estas medidas, todas estas reestruturações, todas estas fórmulas de pôr em marcha nas Forças Armadas, pode-nos eventualmente levar a pensar que isto esteja em caminho a tal politização das Forças Armadas, nomeadamente no seu topo.
Imagino, portanto, que esteja preocupado.
Estamos preocupados por causa daquilo que eu acabei de dizer atrás. Portanto, estávamos confiantes, a Associação de Praças estava confiantes que a recondução do Sr. Almirante Zeman seria para levar, de facto, até ao fim, e afinal não aconteceu isso. E estamos a falar de um prazo temporal muito curto para... deve ter acontecido alguma coisa de muito grave que nós não sabemos, com certeza, para o Sr. Almirante Zeman ter sido demitido da forma como foi ontem.
Isto aconteceu precisamente ontem, no dia em que o vice-almirante Gouveia e Melo terminou as suas funções na Task Force de Vacinação contra a Covid-19. Liga uma coisa à outra?
Eu não consigo fazer nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Mas como diz o povo, que não acredita em bruxas, mas que lá zai, vamos aguardar por novos desenvolvimentos para ver até que ponto é que as nossas preocupações são de facto aceitáveis e compreensíveis ou não.
Paulo Amaral, o presidente da Associação de Praças, entrevistado pela jornalista Cristina Leimen. Fica assim clara a preocupação desta Associação das Forças Armadas quanto a esta a estratégia seguida pelo Governo para substituir o chefe de Estado-Maior da Armada. O Governo propôs a exoneração do Almirante Mendes Calado precisamente no dia em que o Vice-Almirante Gouveia e Melo abandonou a liderança da Task Force da Vacinação. Gouveia Melo, que é o nome sugerido pelo Governo para ocupar este cargo. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, José Almeida, é professor já aposentado, Liga de Lisboa. Como é que olha para toda esta questão?
Olá, Manuela Cássio, bom dia. Olho para esta questão da seguinte maneira. Discordo com a generalidade das opiniões que têm sido emitidas, com exceção de uma, que é o Sr. Miguel Santos, que falou a seguir ao, penso que ao deputado António Filipe. E porquê que eu não concordo? Ora bem, toda a gente admite e concorda que o poder militar tem que se submeter ao poder político. O poder político define regras, legisla e apenas tem que fazer aplicar aquilo que está legalmente aprovado. Em tempo oportuno foi decidida a remodelação, há relativamente pouco tempo, foi decidida a remodelação das Forças Armadas. Este processo foi legal e teve a anuência do Supremo Comandante das Forças Armadas, que é o Presidente da República. Desde então, para além daquela carta que foi publicada das pessoas que já estavam aposentadas, com relevância no passado nas Forças Armadas, desde aí...
Tem aquela carta que o primeiro subscritor é o General Ramalhianos.
Exatamente. Desde aí tem havido quem tente boicotar este processo de modulação e reorganização até dentro. E, para mim, isto é claro, quem subverter as regras definidas deve ser questionado por isso. E a sua legitimidade para estar nos cargos que ocupa, porque está exatamente em contradição com aquilo que está definido superiormente, com a aprovação do seu comandante supremo, que é o Presidente da República. Portanto, quem está a pôr isto em causa deve ser questionado. Para mim, o processo é fácil de entender e a explicação para mim é esta. E, mesmo para terminar, tem uma certa graça. Aquilo que foi dito ao longo destes últimos meses do general Gouveia e Melo. Porque ele não era de nenhum partido e estava acima dos partidos, era o supra-sumo, e eu continuo a achar também que ele era o supra-sumo. Agora, como ele está eventualmente a aceitar esta hipótese de exercer um cargo que vai desagradar a muita gente, o senhor já vai politizar as Forças Armadas. Lamentavelmente, são opiniões com as quais eu discordo. E mesmo para acabar, não concordo nada com a maioria das generalidades das opiniões, como eu já disse, e também não concordo nada com o que disse o seu comentador inicialmente, Domingos Andrade, que, como a análise dele, se não for respeitada, sai tudo sendo buscado. Muito obrigado, Manuel Gato.
Não foi isso que disse o Domingos Andrade?
Disse que sai sendo buscado o Presidente da República, que sai sendo buscado o Governo, que sai sendo buscado o Vice-Almirante Gouveia e Melo, está gravado. Muito obrigado.
Sim, mas não diz, como o José Almeida acabou de dizer, que se não concordarem com ele, então o processo está chamuscado.
Não é se não concordarem com ele, é se não respeitarem aquilo que ele acha que é o correto, porque no fundo ele deu a opinião dele também.
E fica clara a sua opinião, José Almeida, neste debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, Vítor Cabral, está reformado, ganhou também de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Olha, a minha opinião é assim, o que eu constato é que, de facto, a direita, porque ganhou Lisboa, sente-se poderosa e então movimenta-se e com fúria. Portanto, porque aquilo que tem em causa não é a eleição, digamos assim, ou não, do general das vacinas, que eu não conheço, não me interessa conhecer e não me interessa apoiar. Mas, na verdade, não é isso que está em causa. O que nós precisamos saber é o que é que levou à admissão do atual elemento que está em causa. E isso, seguramente, que é coisa grave. Por exemplo, é grave se o governo transmite instruções ou ordens e ele não cumpre, boicota. Isso é mais do que justa causa para ele ser substituído. Agora, se ele é substituído por um general que teve um grande êxito na vacinação ou por um outro sarrabeco qualquer, isso não me parece que seja importante. Alguém tem que o substituir. Portanto, o que devemos discutir, parece-me, e pensar, é o que é que levou o governo a admitir o atual? Isso ainda não sabemos. Portanto, o blá blá blá, todo este ruído que se ouve, é a direita a movimentar-se porque desconfia que ele é do PS. Eu não sou. Eu não gosto do PS. Bom dia.
Obrigado, Dr. Cabral, também pela sua participação aqui no debate que hoje fazemos. Bom dia, Sr. Deputado Inês Sousa Real, porta-voz do PAN. Como é que o Partido Pessoas Animais de Natureza avalia esta situação? Considera que está em normalidade? Fica preocupada com a forma como as coisas estão a ser conduzidas?
Antes de mais, muito bom dia. Bom, esta nomeação acaba por ter um sabor agridoce. Acho que é importante que se clarifique as razões da demissão, até porque, de acordo com aquilo que já foi aventado, poderá ter partido do próprio chefe de Estado-Maior da Armada esta demissão, este pedido de demissão, e não da parte do Governo. E, portanto, por todas as razões, é fundamental que o Governo venha esclarecer este processo de demissão, sendo que, de alguma forma, já era previsível, tendo em conta a tensão de menos escalado com o Governo, seja nas reservas que demonstrou quanto à reorganização das Forças Armadas, que foi proposta pelo Governo, mas também na rejeição da proposta de nomeação de Oliveira e Silva para Almirante Naval, que foi feita por Mendes Calado. Havia aqui, de facto, já alguma tensão entre o Governo e o chefe de Estado-Maior da Armada, e é importante que, em relação ao processo de demissão, que seja cabalmente esclarecido. Não nos podemos esquecer que, para além deste processo de demissão, nós temos neste momento as Forças Armadas e a própria Marinha em particular têm diversos problemas que carecem de uma solução urgente. E quanto à nomeação de Gouveia e Melo, ninguém tem dúvidas que ela é mais do que meritória. E, portanto, estamos a falar de uma pessoa que fez um excelente trabalho na execução do plano de vacinação, ao qual todas e todos devemos estar profundamente gratos. Deu um exemplo do que pode ser um processo não só organizado, planeado, mas, acima de tudo, competente. E quando muitas das vezes ouvimos frequentemente uma falta de confiança nas instituições e na competência das instituições, Gouveia e Melo vem, sem dúvida, dar provas dadas de que em Portugal as coisas também se fazem de forma competente e organizada. E, portanto, creio que quanto à nomeação não há, de facto, qualquer dúvida relativamente ao mérito de Gouveia e Melo, e também que poderá ser a via mais adequada para resolver problemas atualmente existentes, por um lado, a própria pacificação deste ramo das Forças Armadas e mais. Gouveia e Melo já demonstrou ser suficientemente forte e equidistante para não se deixar politizar, nem deixar que possa haver um condicionamento da sua atuação por parte do Governo ou de qualquer força política. E, portanto, independentemente dos esclarecimentos que há este tempo a dar quanto à saída do atual chefe de Estado-Maior da Armada, verdade seja dita que o seu sucessor Gouveia e Melo, a comprovar-se esta nomeação, sem dúvidas, parece-nos pelo perfil que ao longo deste tempo da gestão do plano de vacinação foi demonstrado que é uma pessoa equidistante e que está perfeitamente capaz de exercer o seu mandato de forma apolítica e não se deixando condicionar. Só o tempo nos dirá, evidentemente, mas queremos todos e todas esclarecimentos quanto à questão da demissão, mas parece-nos que foi uma escolha feliz o sucessor, neste caso, menos calado.
Feita essa referência ao pedido de esclarecimentos ao Governo, para nos explicar porque é que decidiu assim, porque é que decidiu desta forma, tendo em conta aquilo que acaba de nos dizer, Sra. Deputada, podemos ler nas suas palavras que o PAN não encontra, com os dados que temos disponíveis, não vê aqui receio de uma governamentalização, de uma politização das nossas Forças Armadas?
Neste momento, tendo em conta o perfil da pessoa que está em causa para a nomeação, é evidente que não. Aquilo que não pode acontecer, e aqui temos de facto também ter esta preocupação, é que tensões políticas ou que possa haver de alguma forma conflitos entre o Governo e aquela que é a posição dos chefes de Estado-Maior da Armada possa levar a demissões. Aí sim isso é preocupante, porque acaba por haver aqui quase que um castigo por não haver aqui uma, precisamente ao contrário, por não haver aqui uma conotação política ou uma adesão política àquilo que é a vontade do Governo. E sim, é preocupante e evidentemente que tem que ser cabalmente esclarecido para que não restem dúvidas quanto à conduta do Governo neste processo. Agora, relativamente a Gouveia e Melo e ao futuro das Forças Armadas, eu acho que deu provas mais do que dadas relativamente à postura que teve ao longo de todo o programa, o plano de vacinação, que é uma pessoa perfeitamente equidistante e que não se deixará condicionar pela pressão possa existir ou não por parte do governo, seja este ou qualquer outro que venha a estar à frente do país. E, portanto, não nos parece, há aqui questões muito distintas. Em relação à nomeação de Gouveia e Melo, não há qualquer dúvida do seu mérito e de um processo que será certamente equidistante. Relativamente a menos escalado, é importante perceber se este cartão vermelho de alguma forma foi mostrado ou ter sido tirado do tapete, tem a ver ou não com estes conflitos que houve com o Governo, com a tensão que houve com o Governo, quanto às reservas que demonstrou, porque tem que haver espaço para que as instituições, nomeadamente uma instituição desta importância como as Forças Armadas, possam pensar de forma diferente do Governo. E isto sim já é preocupante. E, portanto, haver puxadas de tapete precisamente por as instituições não acompanharem a visão do Governo das reestruturações, em democracia, parece-nos efetivamente preocupante. Quanto à nomeação, não temos efetivamente nada a opor, até porque acho que o país tem neste momento uma dívida de gratidão relativamente a Gouveia e Melo, que tornou inquestionável o mérito do mesmo para qualquer nomeação.
Obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Fica, sim, aqui expressa no Fórum TSF a posição do PAN sobre esta questão polémica, a decisão do Governo por pôr a exoneração do atual chefe de Estado-Maior da Armada, um pedido de exoneração, precisamente no dia em que o vice-almirante Gouveia e Melo deixou a Task Force da Vacinação, com a Agência Lusa depois a anunciar que o Governo tinha decidido também por pôr o nome de Gouveia e Melo para o cargo. Que opinião têm os nossos ouvintes? Compreendem esta decisão? O Governo deve dar explicações, como já ouvimos aqui várias instituições militares pedirem. Está em risco? Corremos o risco de assistir a uma politização, uma partidarização ou governamentalização, melhor dizendo, das Forças Armadas? Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem o empresário Francisco Ferreira, que está em Viseu? Bom dia.
Ora, bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes. É a primeira vez que vou intervir. Sou um vosso ouvinte, mas pronto, não tenho próprio intervenção e irei fazê-lo. Eu vejo este afastamento do almirante Mendes Calado, seguindo-se a promoção do chefe Estado-Maior da Armada, do almirante Gouveia e Melo, como uma prenda envenenada que o governo está a dar ao próprio, não é? E eu vou explicar porquê. Não tenho a menor dúvida que o almirante Gouveia e Melo, almirante não, vice-almirante, tenha todo o interesse em ocupar o cargo, de interesse não diria, mas pronto, tenha, no fundo, sendo ele um militar, o intuito de chegar ao cargo supremo dentro da própria...
Da própria
arma, isso mesmo. Mas eu penso que ele poderá ir mais acima, e eu penso que ele poderá ir a chefe supremo das Forças Armadas, e neste caso a Presidente da República. Eu penso que neste país existe já uma vaga de fundo no sentido de ele se poder candidatar no futuro a Presidente da República, e nesse sentido o que é que acho também? Que o aparelho do Partido Socialista está atento, e estando atento sabe que ele poderá ser candidato, e o Partido Socialista já não tem um Presidente da República há algum tempo, não é? E querendo, no fundo, fundi-lo um pouco com o Partido Socialista, está a tirar margem de votos dentro dos outros partidos que ele nesta altura tem, fazendo com que ele, no futuro, se calhar não possa ter aquela onda de fundo, uma vaga de fundo, digamos assim, que possa haver por parte de todos os partidos, no sentido dele chegar a Presidente da República, e conectando ao Partido Socialista, ora, isso já não irá acontecer. É a minha opinião, foi um prazer.
Obrigado, Francisco Ferreira, pela sua estreia aqui de viva voz no Fórum TSF. A opinião deste nosso ouvinte, empresário que nos liga de Viseu. E que opinião tem o José Sequeira? É militar do Exército, já reformado, está em Santa Marta de Penaguião. Bom dia, José Sequeira.
Muito bom dia. Sim, moderador, muito bom dia aos ouvintes. Efetivamente sou militar reformado do Exército e nas Forças Armadas que eu conheço, e nas quais eu prestei serviço, havia uma altura em que todos os militares tinham direito a expressar a sua opinião. Depois era tomada a decisão por quem tinha essa competência e a partir daí cumpria-se e implementava-se essa decisão. Ora, eu creio que na altura em que essa legislação que foi alterada esteve aberta a discussão, a maior parte dela pública, e o Sr. Almirante Sema expressou a sua opinião, e muito me custa acreditar que neste momento, depois do Governo e o Presidente da República terem aprovado essa reorganização ou estruturização da cúpula das Forças Armadas, muito me custa acreditar que ele estivesse a fazer resistência passiva, não cumprindo as ordens. Claro que ele vai sair por sua iniciativa, como é normal, quer dizer, todos os militares que são exonerados encapotadamente ou explicitamente, como foi este, todos eles saem por sua livre iniciativa. São militares voluntariosos, que são sempre disponíveis para deixar o caminho aberto para que o governo possa fazer o que quer. A instrumentalização, a politização e governamentalização das Forças Armadas começou na altura em que deixou de ser consultado o Conselho de Generais para apontar nomes para os chefes. Portanto, desde essa altura, do saudoso ministro Fernando Nogueira, que acabou com a consulta aos generais para que indicassem três nomes dos quais deveria ser escolhido o chefe. Portanto, a governamentalização começou aí. Eu vejo com muito interesse e acompanho as notícias e vejo que o seu primeiro-ministro veio dizer, a seguir às eleições, remodelação nunca. Bem, mas essa remodelação nunca é no governo, porque fora do governo é à vontade, como se pode verificar. No governo, podem matar, deixar matar, mentir, iludir, mistificar, podem fazer o que quiserem, mas remodelação não há. Agora, se uma pessoa tem o descaramento, a supina lata de discordar, isso vai para a rua. Não tenho mais nada a dizer.
A opinião que nos deixa o militar do Exército já reformado, José Sequeira. Vamos ao encontro do empresário Manuel Campos, de Ganos de Rebordosa. Bom dia.
Bom dia, doutor Manuel Acácio. Eu estou a ouvi-lo já há algum tempo e tomei, digamos, essa notícia através das entrevistas que o senhor doutor Manuel Acácio está a fazer. E praticamente está tudo dito, ou quase tudo. Mas eu vou acrescentar alguma coisa. O senhor Almirante, o Bem Melo, estão a tentar, chamo-se Colo. E quanto a mim, ele é um homem de bem, e coisa ele não aceitava o cargo. Porque o nosso Primeiro-Ministro não é um governo legal, é ilegal, porque ele não foi eleito. Não foi eleito, toma estas atitudes. Instrumentalizar as Forças Armadas, já estamos fartos disso, porque o Partido Comunista já nos seus belos tempos também. Agora é o Partido Socialista. Portanto, e vou dizer uma coisa muito simples. Foram buscar um homem muito competente, e existe nas Forças Armadas homens muito competentes, e no dia em que alguém, igual alguém, não desde este Presidente da República, nem desde alguém, vai buscar a tropa para tomar conta dos incêndios, os incêndios acabam. E veja o caso das vacinas, é um homem, a tropa, já dizia o Senhor General, ex-Presidente da República, Ramalhantes, a tropa não tem horários. E ele pegou nisto, como a tropa praticamente bem comandada, vacinou como ninguém, e agora vão chamar-se colo. E ele, se fosse coisa e tal, arrumava-se. Porque isto nem sempre nem nunca. Portanto, no dia em que as Forças Armadas tomarem conta dos incêndios, eles acabam. Não tenha dúvidas disso.
Nós
aqui fomos considerados os melhores do mundo a vacinar. Os melhores, e podemos ser incêndios também, podemos ser os melhores do mundo.
Fica aqui a opinião e esta proposta concreta do Manuel Campos, do Liga da Bordosa. Bom dia, João Matos, bancário, também já reformado, Liga-nos da Portela. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Na esteira do que disse o deputado do PCP, António Filipe, o PCP vem, desde os anos 90, vem chamando a atenção para o desenvolvimento de um processo de centralização e governamentalização da instituição militar. Portanto, as iniciativas tomadas por este ou aquele governo desde 2009, desde logo desde 2009, envolveu o Bloco Central, envolveu logo em 2006 Cavaco Silva, que defendeu a reestruturação da estrutura superior da defesa e o reforço das competências dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, o que se trata aqui é de governamentalizar e depois até chegar a partidarizar, envolvendo o Centrão e o próprio Presidente da República, que também é conivente nesta situação. E esta atrapalhada em que envolveram o vice-almirante Gouveia Melo é uma coisa, e desconsideração, aparentemente, pelo chefe de Estado-Maior, chefe do Estado-Maior da Armada. Portanto, as associações militares também e outras personalidades, como o general Leandro, pronunciaram-se contra esta. Agora, quando em maio se fez as reformas vêm sendo feitas desde desde os anos 90, que vem tentando reformar neste sentido da centralização e governamentalização dos seus lugares. E, portanto, isto é lamentável que o PS, o PSD e o Presidente da República estejam metidos nisto.
A opinião que nos deixa o João Matos, que nos liga da Portela. Vamos agora escutar o vice-almirante Pires Neves, que integra o Grupo de Reflexão Estratégica Independente. Ele olha com preocupação para esta demissão do atual chefe de Estado-Maior da Armada. Ouvido na manhã TSF pela jornalista Cristina Laimen, o vice-almirante Pires Neves diz que não encontra quaisquer motivos para a demissão do chefe de Estado-Maior da Armada, que tem tido um desempenho inatacável a nível de princípios e valores. Por isso, o vice-almirante Pires Neves considera que o poder político deve explicar porque é que quer exonerar, porque é que decidiu exonerar o almirante António Mendes Calado.
A exoneração, neste caso a demissão, digamos, de qualquer chefe do ramo, é uma prerrogativa, de facto, do governo poder fazê-lo. Enfim, está na Lei de Defesa Nacional, está na Constituição, não tem nada a ver, de facto, com o processo em si, em termos, digamos, teóricos. Naturalmente, se há uma demissão em cima da mesa, nós podemos admitir que alguma coisa de grave se passou que eu não conheço. Enfim, não sei o que é que o Almirante Calado ou o Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada teria feito de grave para que realmente possa estar a ser alvo de um processo de demissão. Isso, para mim, digamos, é estranho, mas pode haver razões que eu não conheço e, eventualmente, até razões que a razão desconhece. Mas, enfim, isso, digamos, é do domínio do subjetivo. Naturalmente, em termos objetivos, aquilo que eu sei, a atuação do chefe de Estado-Maior da Armada em todo este processo, ou desde que foi reconduzido, tem sido, enquanto chefe da Armada, enquanto chefe no ramo das Forças Armadas, enfim, tem sido, digamos, inatacável no campo dos princípios, dos valores, e, por conseguinte, enfim, a menos que realmente haja outras razões, como eu disse, que eu não conheço.
O facto do almirante Mendes Calado ter feito algumas críticas à reforma que estava a ser feita, que está a ser gizada para as Forças Armadas, poderá ter motivado esta demissão?
Pois, não sei, porque realmente houve uma reforma que foi, digamos, conduzida nos termos que são conhecidos. O almirante já estava da Armada sobre essa reforma em sede própria, de algum modo, deu a sua opinião, e julgo bem, porque qualquer pessoa solicitada a pronunciar-se sobre o que está a acontecer ou a reforma, porque foi com esse objetivo que ele foi ouvido na Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, deu a sua opinião em sede própria, não andou, digamos, nos jornais, nem, digamos, por portas, digamos, ínvias, foi em sede própria, deu a sua opinião. Enquanto o processo estava, digamos, em discussão no âmbito da Assembleia da República, aliás, de acordo com a lei, pode fazê-lo e fê-lo. Portanto, se isto é considerado um ilícito, o facto de ter uma opinião, digamos, aqui e ali, digamos, não exatamente contrária à reforma, mas, de algum modo, solicitando atenção para alguns pontos, no entendimento dele, de algum modo, e da Marinha, poderiam ser atenuados, poderiam ser, digamos, corrigidos, enquanto chefe da Armada fez a sua obrigação e fala bem. Se isso é considerado um ilícito, eu aí preocupo-me como cidadão e como antigo militar. Isso, de facto, preocupa-me.
Acha que o governo devia, então, explicar?
Não, quer dizer, é natural que realmente estes assuntos requeram alguma explicação adicional. Naturalmente, julgo que, numa lógica de cidadania, todos nós deveremos conhecer as razões da demissão do chefe, porque ou há fundamento realmente para a demissão, e tem que haver, porque se não houver, realmente será sempre um ato estranho. E enquanto cidadão isso preocupa-me, e julgo que nos deve para preocupar, aliás, a todos nós. Enfim, num Estado de Direito, exatamente por ser um Estado de Direito, tem que haver razões para que isto esteja a acontecer.
O facto do vice-almirante, do anúncio ter sido feito no dia em que o vice-almirante Gouveia e Melo deixou a task force da vacinação e de ser apontado como próximo chefe de Estado da Armada, que leitura é que lhe merece?
Não, repare, quer dizer, eu julgo que são processos, digamos, independentes, assim, à primeira vista. Né? Pronto, o almirante Gouveia e Melo terminou a sua tarefa, o que a desempenhou muito bem e a contente de todos nós e do país, e merece por isso o nosso louvor, portanto, enfim, e regressa, digamos, ao seu lugar de origem. Enfim, pode-se especular sobre isso, mas, enfim, eu não tenho dados para ligar um processo ao outro. O processo de admissão, neste momento, digamos, ganha uma acutilância porventura maior, porque há sempre essa a possibilidade de especular sobre isso, mas o que é importante, e isso é que me preocupa, é quais são as razões, de facto, do Almirante Sema estar a ser alvo de um processo de demissão. Alguma coisa de grave se teria passado que eu não conheço.
As preocupações do vice-almirante Pires Neves, entrevistado pelo jornalista Cristina Laimen. O vice-almirante Pires Neves integra o GREI, Grupo de Reflexão Estratégica Independente. Encaminhamos aqui para a reta final do Fórum TSF. Tenho ainda vários ouvintes da linha, vamos tentar escutá-los a todos. Bom dia, Luís Aranha, empresário, está em Cascais. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, está-me a ouvir?
Em ótimas condições.
Ok. Eu sou antigo marinheiro e por isso estive na Escola Naval como o senhor almirante. Eu acho que todos estes acontecimentos que nós temos vindo a observar nos últimos tempos são, digamos, um resultado da falta de critério com que as coisas se fazem e também pela falta de respeito que existe pelas pessoas, não só pelas pessoas, enfim, que não têm funções públicas, mas para algumas pessoas que têm vida pública. Aliás, se nós pensarmos que todas as pessoas que estão ligadas a este governo, por exemplo, não é assim, não conseguiram ainda informar Portugal sobre como é que morreu um cidadão que foi atropelado por um carro de um governo e que ninguém sequer foi ainda constituído arguído sobre essa matéria. Por isso, tudo isto é estranho. Eu vou dizer uma piada. Eu acho que o Sr. Almirante foi exonerado porque não foi capaz de salvar um navio que entregaram à Guarda Nacional Republicana e que naufragou em frente da Praia de Carcavelos. É só isso que eu
tenho. Não, naufragou, encalhou.
É a mesma coisa, enfim, calhou.
Fica a ironia da sua intervenção nesta fase final, Luís Aranha. Agradeço a sua participação no Fórum TSF. E como é que a nossa ouvinte Palmira Castro, que nos escuta no Porto, avalia toda esta polémica que hoje aqui debatemos?
É muito bom dia e para dar tempo a quem ainda tenta falar. Já muito se falou hoje da perplexidade, da gravidade, da falta de respeito para com Portugal. Nós realmente temos uma gratidão imensa ao Sr. Vice-Almirante, porque o Sr. Vice-Almirante pegou numa incompetência do Ministério da Saúde e com a sua eficácia conseguiu dar resposta aos objetivos do nosso país, mas eu neste momento só tenho um sentimento de esperança, que é a esperança que o Sr. Presidente da República seja, nesta hora, coerente e fiel a quem o pôs lá, que foram os portugueses. E os portugueses merecem respeito. Muito obrigada, um bom dia para todos e espero que tenhamos todos uma boa resposta, uma boa explicação para tudo quanto está a passar. Bom dia.
Bom dia, Palmira Castro. É com a opinião desta nossa ouvinte que chegamos ao fim deste debate que hoje fizemos aqui no Fórum TSF, tendo em conta a importância desta questão, com associações militares e também alguns partidos políticos a levantarem aqui a questão de podermos estar a assistir a uma politização, uma governamentalização das Forças Armadas. Importava ouvir os meus partidos com representação parlamentar. Escutámos ao longo deste debate as preocupações e as opiniões do PSD, do PCP e do PAN. O Bloco de Esquerda e o CDS não aceitaram o convite. O Partido Socialista nem sequer respondeu ao convite que lhe fizemos para participarem neste Fórum TSF.